A Universidade de São Paulo colabora intensamente com as autoridades sanitárias, desenvolvendo estudos para melhorar a atuação do novo coronavírus e combatê-lo adequadamente. E foi criada uma rede colaborativa da USP para auxiliar nos diagnósticos do coronavírus, incluindo laboratórios de 17 unidades da universidade. Esta rede inclui ainda disponibilização de leitos hospitalares para instalação de UTIs, as unidades de terapia intensiva, equipamentos e recursos humanos para a realização de testes laboratoriais para detecção da doença. E eu converso com o assunto, com o professor Dr. Roger Chamas. Ele é titular da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina, coordenador desta rede, vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, Dr. Roger? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos.
Muito obrigada por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP. Para a gente explicar um pouquinho como é, quando foi criada, quanto tempo já vem funcionando e o que possibilita avanço de ajuda no combate à Covid-19, esta rede colaborativa da USP.
Esse movimento começou algumas semanas atrás, capitaneado muito pelo professor Luiz Carlos de Souza Ferreira, que é vice-coordenador da rede USP para diagnóstico do Covid-19. O professor Luiz Carlos conseguiu fazer um mapeamento bastante bom de colegas da cidade universitária e de outros campi da universidade que tinham atividades relacionadas a executar alguns dos testes que seriam necessários para fazer o diagnóstico molecular, o teste molecular, que é o RT-PCR em tempo real, para diagnosticar a presença do vírus. O nosso reitor, sensibilizado com a demanda, com a oferta solidária dos nossos colegas, que vêm de vários laboratórios em toda a USP, pediu ao Luiz Carlos e a mim que organizássemos a interlocução desses grupos com o Instituto Adolfo Lucci, com a Secretaria de Estado da Saúde, para fazermos um movimento que fosse, de fato, consequente em relação a facilitar o processo de diagnóstico nos hospitais da rede pública. Ao mesmo tempo, o Instituto Adolfo Lutz organizou um termo de cooperação desses laboratórios, de credenciamento de laboratórios para esse tipo de atividade. Isso aconteceu em meados de março. E de lá para cá, nós conseguimos localizar cinco núcleos, organizar os 17 laboratórios em cinco núcleos, um no Hospital Universitário, que vai contar com o apoio de formação de recursos humanos do pessoal dos Institutos de Ciências Biomédicas, da plataforma Pasteur USP, da Faculdade de Medicina Veterinária, um no campus Butantan, no campus Pinheiros, na Faculdade de Medicina, que vai contar com o pessoal do Instituto de Medicina Tropical e da Divisão do Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Um em Ribeirão Preto, que conta com colegas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto e do Hemocentro. A Faculdade de Odontologia de Bauru, que vai dar assistência associada ao nosso hospital universitário lá de Bauru. E a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos em Pirassununga. Esses cinco núcleos vão estar, uma vez que completamente credenciados pelo Instituto Adolfo Lutz, vão estar recebendo o material que nós esperamos venha da Secretaria de Estado da Saúde para fazer o efetivo diagnóstico molecular dos pacientes internados e a força de trabalho, os nossos colegas da área da saúde que estão envolvidos com as atividades de cuidado dos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19.
Agora, doutor Roger, para que as pessoas entendam exatamente o que é que a identificação genética destes pacientes com Covid pode trazer, quer dizer, em que sentido ele pode, essas descobertas podem trazer, facilitar a criação de uma vacina, facilitar no tratamento de casos mais graves? Quer dizer, o que é que ele traz de incremento, cientificamente falando, professor? Só para o nosso ouvinte ter uma dimensão da importância desse trabalho.
De fato, o que está se propondo é fazer o diagnóstico mesmo, é confirmar a presença do vírus, sem o qual você não consegue fechar o diagnóstico da doença pelo coronavírus. Então, é fundamental para que a gente possa estar, inclusive, registrando o caso como se num caso confirmado de coronavírus, é que você faça que nós consigamos mostrar a presença do vírus no paciente que tem a doença, né? Todo esse síndrome gripal que está relacionado a diferentes sintomas e que, em alguns casos, pode levar, de fato, à morte.
Agora, claro que o desafio, e é minha próxima questão, doutor Roger, o desafio vai aumentando semana a semana, porque se o número de casos crescer, como já está sendo previsto exponencialmente, né, vai ter um pico nas próximas 2-3 semanas, para tentar conseguir testar esses pacientes, como o senhor disse, e fechar o diagnóstico, isso vai ser um desafio ainda maior, em função do número de pacientes. Como é que o senhor vê esse desafio?
O desafio é crescente. O que nós precisamos atuar nessa fase inicial da pandemia, da chegada da pandemia ao nosso país, para que nós possamos diminuir a intensidade da subida de casos, para conseguirmos preparar de fato o sistema de saúde para a atenção dos pacientes. O nosso sistema de saúde não está ainda completamente preparado. A partir de hoje, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina vai dedicar um dos seus institutos, o Instituto Central, para a atenção dos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Vão ser cerca de 700 leitos de enfermaria, mais 200 leitos de UTI, para a atenção dessa calamidade sanitária que nós estamos para viver. É importante dizer que nós chegamos no pico dessa situação. Então, quanto mais nós conseguirmos adiar o início desse pico, e isso é feito com isolamento físico dos indivíduos, isso é feito claramente com a quarentena dos indivíduos infectados, isso nós vamos conseguir garantir que o sistema se organize e os respiradores que estão faltando para transformar os nossos leitos de UTI em leitos funcionais de UTI, nós vamos ter o tempo para nos prepararmos para que, de fato, a gente possa dar a melhor atenção ao paciente que vier infectado. Então, no momento, isso são medidas, na realidade, nós vamos tratar os pacientes, sim, vamos tratar os pacientes, mas o nosso foco agora é evitar que haja um grande afluxo de pessoas para o sistema de saúde, ultrapassando a capacidade do sistema de saúde atender os pacientes de maneira adequada, entendeu?
Sim, sem dúvida.
Quanto melhor nós fizermos a nossa tarefa de postergar esse início, melhores as condições de atuação que nós vamos ter ao longo das próximas semanas. Então, o teste molecular é uma forma de estar colaborando para a identificação mais precisa dos casos e tomar as medidas necessárias de quarentena daqueles indivíduos que porventura tiverem contaminados, poder mapear a relação desses indivíduos, buscar ativamente a observação de novos casos comunicados a partir desse caso e assim por diante. É um esforço de guerra, como tem dito, e é verdade, é um esforço de guerra.
Não tenha dúvida. E hoje, no Brasil, o que se faz é o teste molecular, há outros testes, né? Mas no caso do teste molecular, dos pacientes com sintomas graves que acabam chegando aos hospitais. Não há um teste em massa, é importante a gente falar isso ainda. Não há condições para isso. O ministro tem deixado, o ministro Mandetta tem deixado isso bastante claro. Não é estratégia agora. A estratégia é essa a que o Dr. Roger se referia. Evitar um número grande de pessoas infectadas e com sintomas que necessitem de internação ao mesmo tempo, né, doutor Roger?
Exatamente, exatamente, precisamente isso.
É, quer dizer, teste em massa, por enquanto, não está no Brasil, não existe no Brasil essa possibilidade ainda.
Ainda não. Uhum. É uma questão de tempo, questão de tempo.
Bom, e o senhor reafirmou a importância do isolamento, isso tem sido falado muito, as pessoas prestam muita atenção e nesse fim de semana não foi diferente, as indicações do ministro da Saúde, que é a autoridade máxima nessa área, neste momento, coordena e ele faz questão de dizer, e eu gostaria de ouvir a sua avaliação também, essa coordenação centralizada, quer dizer, em nível nacional, em nível federal, no caso, medidas para que os entes federativos e as diversas instituições, os hospitais, os pesquisadores, quer dizer, sigam uma diretriz unificada. Por que isso é importante, doutor Roger?
Veja, assim, não é uma decisão fácil optar por isolamento físico, uhum. pelo como estão chamando, isolamento social.
Sim.
Isso vai ter uma implicação em todas as conjunturas da nossa vida, inclusive econômica. Não é uma decisão fácil. Uma vez que ela é tomada com base em parâmetros técnicos. E o alinhamento que a gente tem dos entes federais, dos entes estaduais, dos entes municipais para essa decisão, numa cidade das dimensões da nossa, que vai ser o epicentro da doença, por ser um a cada cinco brasileiros vivem aqui no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma megalópole. Nós temos muito, muito risco e a partir daqui a gente vai disseminar a doença. Então, é fundamental que a noção federal capilarize e passe na ponta para que os municípios, como o município de São Paulo, de fato possam estar aderindo à boa prática que está sendo proposta pelo ministro, que é técnica, absolutamente técnica. Uhum. Qualquer tentativa de diversão, de alteração dessa noção é equivocada e leva ao caos. E o que nós não precisamos neste momento é qualquer comunicação contrária que vai suscitar dúvida ou caos. Uhum. Nós precisamos de um comando, e o comando é técnico. Toda a academia está alinhada com esse comando, que na realidade é pautado em sugestões da Organização Mundial da Saúde, entre outras entidades, que vem estudando o processo muito claramente em todos os cenários, o que vai poder nos fazer controlar melhor a doença e manter a saúde do sistema de saúde é o isolamento. O nosso sistema de saúde corre riscos se nós tivermos um tsunami de pacientes chegando hoje ao sistema de saúde. E não é isso que a gente quer. A gente está prevendo a catástrofe e estamos agindo coletivamente para que os nossos hospitais tenham sim condição de estar respondendo, dar a resposta necessária à população. Uhum. Em última análise, não é só o nosso cliente, mas é o patrão dos hospitais públicos. O que a gente precisa é desse único comando sem a diversão caótica de impressões. Aqui não importa o que eu penso ou o que o outro pensa, importa que nós temos uma única diretriz, consensual ou não, não importa agora, a diretriz é única, para que o sistema de saúde se comporte melhor nos próximos 2-3 meses.
O pico ainda virá. Então, voltando, como nós ainda não temos os testes em massa, serão testadas as pessoas que chegarem aos hospitais. A melhor medida de prevenção é manter-se isolado e com todas as ações de higiene, né, dentro, sim, do lar, no caso se houver um infectado, sim, a separação de ambiente, como nós já informamos aqui na semana passada, falamos muito sobre ter uma pessoa infectada dentro de casa, como que você convive, como é que você tem que tratar, que cuidados você deve ter, ou seja, é essa a questão. Não tem como você, não vai ter sistema que sustente, né, uma chegada em massa, que é o que está sendo previsto. Nós não chegamos no momento mais difícil ainda, né, doutor Roger, para concluir.
Não chegamos ao momento mais difícil. É muito importante que nós prestemos atenção em nós mesmos. As medidas de higiene são essas sempre e elas vêm para ficar. Eu acho que nunca é demais reforçar a importância das medidas de higiene. O isolamento físico é necessário, é temporário. Eu tenho certeza que aqueles que não estão nos grupos que devem trabalhar, devem observar o isolamento físico, o isolamento social. Na realidade, eu insisto, é só físico. Hoje em dia, nós podemos estar conectados com o mundo todo das nossas casas. Não existe um isolamento realmente social. Uhum. O isolamento por hora é um isolamento físico. Seria muito diferente isso em outros tempos, onde nós estávamos muito menos conectados. Tenho certeza que, observando isso, a gente vai conseguir fazer a nossa parte enquanto cidadãos e resguardar o sistema de saúde para aqueles que, de fato, vão precisar lá na frente.
Sem dúvida. E serão, né, a expectativa é de que casos graves, realmente, um número maior de casos graves ocorra. Lembrando que os leitos públicos, de hospitais públicos, de hospitais privados, o HC, a disponibilização de leitos no hospital, né, das clínicas, os hospitais de campanha que estão sendo montados só em São Paulo, dois grandes, no Pacaembu e também no Anhembi, quer dizer, está se tentando estender essa rede, fortalecer essa rede para que se dê conta dessa demanda. E a USP vai continuar colaborando com os testes, com as pesquisas, com a disponibilização de leitos. A rede colaborativa da USP, sob coordenação do professor Dr. Roger Chamas, a quem eu agradeço muitíssimo a atenção. Muito obrigada, Dr. Roger, bom trabalho.
Eu que agradeço, bom dia a todos.